Bon dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. Todos nós completámos recentemente a festa de Tabernáculos e, onde seja que a tenhamos observado, tivemos um período de grande alegria dentro do conhecimento das festas do Senhor e do plano que Ele nos dá. Uma das instruções para a festa de Tabernáculos está em Deuteronômio 14, versículos 22 a 26. Vejamos essas instruções brevemente aqui. Com licença. Diz assim: certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que no ano, que ano após ano se recolher do campo. Quer dizer, temos que poupar o nosso dízimo, mas aqui está a falar, está claro, do que nós referimos na Igreja como o segundo dízimo, porque é um dízimo para ser usado por nós mesmo durante a festa. Não é o dízimo que damos a Deus, é um dízimo separado, é um segundo dízimo. Continuando, vou explicar isso uma vez brevemente aqui. Continuando então no versículo 23, diz assim: perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas, etc. É aí que comerás os teus dízimos. Está claro que, hoje em dia, as pessoas convertem o dízimo do que vendemos, e é convertido em dinheiro, e por isso é o dízimo desse vencimento, digamos assim. Mas diz aqui assim: os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Está aqui uma razão muito importante da festa, que está a dizer: para aprenderes a temer o Senhor teu Deus todos os dias. E a pergunta que eu quero fazer hoje é: estamos a aprender a temer o Senhor teu Deus todos os dias? Estamos a aprender. E aprendemos um pouco durante a festa e estamos a aprender todos os dias, conforme vivemos. E depois, continuando a ler aqui, para completar, simplesmente ler esta secção da Bíblia, diz assim: quando o caminho te for comprido demais, que não possas levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, e não está a dizer aí para fazer desculpas, para dizer que não podes ir, diz assim: se o caminho for difícil ou longo, então tens que fazer. Então vende-os, versículo 25, vende-os esses dízimos, esses primogênitos, vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Perdão. E é o que se faz hoje em dia. Hoje em dia, a maneira de se fazer coisas é com dinheiro. É um sistema do mundo de hoje em dia. E continuando no versículo 26, esse dinheiro dá-lo-ás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, isto é para comprar comida quando fores à festa, ou qualquer coisa que te pedir a alma, seja o que queiras, está claro, dentro das permissões que Deus nos dá para o que é abençoado por Deus para podermos comer, está claro. Come-o ali perante o Senhor, teu Deus, e te alegrarás tu e a tua casa. E vê-se aqui um princípio que é: primeiro, temos que estar a poupar o dízimo através do ano para podermos observar a festa quando chegar o tempo da festa. Mas a razão é para aprendermos a temer o Senhor teu Deus, e conforme fazemos isso, e por isso, como observamos essa lei, esse mandamento, praticamos o dízimo, poupamos o dinheiro, então podemos ter essa, digamos assim, essa poupança, que é do segundo dízimo, para podermos alegrar durante a festa, como diz assim ao fim do versículo 26, para que aí perante o Senhor, teu Deus, e te alegrarás, tu e a tua família, a tua casa. E por isso vê-se aqui que temos um princípio aqui, que quando vamos para a festa, para aprender a temer o Senhor todos os dias, e te alegrarás. E às vezes certas pessoas perguntam como é que temer e alegrar e estar alegre podem estar juntos, mas é que este temor de Deus não é um terror, não é um terror, mas é um temor de reverência, de admiração, de estarmos impressionados, de honrar, de respeitar. É este, digamos assim, um temor positivo de que estamos honrando, respeitando e, por isso, tendo cuidado de reverenciar e fazer o que Ele nos diz para fazer. E isso são as características de um bom líder também. As características de um bom líder é uma pessoa que, um bom líder que também tem o temor de Deus. Podem ler isso, não vou ir agora, neste momento, a esta escritura, mas simplesmente vou mencionar em 2 Samuel 23, versículos 1 a 4, onde demonstra que um bom líder tem que ter este temor de Deus. Mas a minha pergunta é, estamos a aprender como ter este temor de Deus? E parte para responder essa pergunta, pergunta outra coisa, é, compreendemos o que é o temor de Deus, em primeiro lugar. E vejam comigo, se faz favor, em 1 João, no primeiro livro de João, capítulo 4, 1 João, capítulo 4, porque aí se lê que Deus é amor. 1 João, capítulo 4, lê-se que Deus é amor. E depois diz assim, no versículo 18, diz assim, no amor não existe medo. 1 João 4, 18, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Por isso, o que é que está a falar aqui aquele que teme? É aquele que tem, em grego, a palavra aí é phobos, de onde vem a palavra uma fóbia. Isto é um terror, uma coisa que cria um grande terror. E amor de Deus, o amor de Deus, como lê-se aqui, o perfeito amor, lança fora este terror. Não temos terror, não temos este temor que seja terror, porque isso é uma coisa negativa. Um terror é uma coisa negativa. O amor de Deus lança fora esse terror, esse medo, esse temor, porque é um temor negativo. Por isso, quando estamos a falar do temor de Deus, não estamos a falar da mesma coisa. Estamos a falar de um respeito, de uma reverência, de uma admiração, de uma maneira de estarmos impressionados e, por isso, honrar e respeitar a Deus. Mas não é um terror. Vejam, por exemplo, um exemplo aqui em Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5, versículo 5 a 7. Hebreus, capítulo 5, versículo 5 a 7. Está a falar aqui de Cristo, dizendo, lendo assim, assim mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu te gerei. Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas e orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido é que esta frase seguinte, se lerem na versão Almeida Revista e Corrigida, diz assim: tendo sido ouvido quanto ao que temia. Quanto ao que temia. Isto é, Jesus Cristo teve um certo temor, um temor de Deus. Interessante é que a palavra grega para esta tradução é uma palavra grega diferente. Não é de phobos, mas é de eulabeia. E por isso, na tradução Almeida Revista e Atualizada, em português, foi traduzido por causa da sua piedade. Mas talvez uma boa, melhor tradução seria a sua reverência, a sua caução, a sua circunspinção, digamos assim, o seu cuidado, o seu respeito e admiração e o cuidado, e por isso essa reverência, esse temor, mas é um temor positivo, não é um temor negativo. Por isso Jesus Cristo teve este temor de Deus quando esteve na carne. Porquê? Porque ele sabia que se pecasse, o plano de Deus seria completamente destruído, e essa era a própria razão porque ele veio para a Terra, para abrir o caminho para a salvação de nós. E por isso ele tinha este, digamos assim, esta caução, esta reverência, este temor de Deus, este respeito, cuidado de fazer o que era certo. Por isso vê-se aqui que Jesus Cristo tinha este temor de Deus. Mas vejam também que ele tinha este temor de Deus porque diz assim: a quem o podia livrar da morte, com forte clamor e lágrimas, orações, súplicas, a quem o podia livrar da morte. Porquê? Porque ele tinha fé. Ele tinha fé. Vê-se assim, então, que este temor de Deus está ligado à fé. Porque é uma fé que nos dá, digamos assim, uma garantia de que se nós fizermos o que é agradável a Deus, e está claro, sabendo que Jesus Cristo nos perdoou, porque nós nunca poderemos nos salvar a nós próprios. Mas isto é parte desta fé. É fé, porque temos que ter este temor em fé que Deus fará o resto que nós não podemos fazer, desde que nós estejamos a fazer a nossa parte. Por isso, este temor de Deus vem ligado à fé. E vejam também em Deuteronômio capítulo 10, o décimo capítulo do Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 10, Deuteronômio, capítulo 10, versículos 12 a 13. 10, versículos 12 a 13. Diz aqui: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? O que é necessário? O que é que Deus requer que nós façamos? Sim, porque há coisas que Ele requer que nós façamos. E o que é? Onde é que começa? Não é que temas o Senhor. O que Deus requer de nós é que nós tenhamos este temor do Senhor, que é esta caução, que é esta reverência, que é esta admiração, esta honra, este respeito. É um temor do Senhor que é um respeito. Não é um terror. É um temor do Senhor, teu Deus. E por isso ele diz, o que Deus requer de nós? Não é que temas o Senhor teu Deus e que andes em todos os seus caminhos. Isto é, que este temor, este respeito, esta admiração, esta honra, esta reverência, nos faz com que nós queiramos, tenhamos o desejo, nos esforcemos a andar em todos os seus caminhos. E assim o ames. E assim estamos a amar a Deus. Porque o amor de Deus, põe de fora todo o terror. Porque o amor de Deus é o que nós precisamos de ter. E por isto, este temor, este respeito, é para andarmos no caminho de Deus, para amarmos a Deus, perdão, e para servirmos ao Senhor, teu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma. Para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem. Isto é o que Deus quer de nós. Para, primeiro, começar com o temor. Este temor de Deus faz com que nós estejamos motivados, porque temos fé que vai haver justiça. E por isso, além da justiça, vai haver misericórdia também. E por causa disso, vamos andar nos caminhos dele, vamos amá-lo, vamos servi-lo, vamos guardar os mandamentos e os seus estatutos para o nosso bem. E por isso podemos estar alegres, porque é para o nosso bem. E por isso o princípio, a instrução durante a festa é: tenham um temor e por isso estejam alegres durante a festa. Começa com o temor e acaba, porque é para o nosso bem, em estarmos alegres. Vejam também em Isaías 66, versículo 2. Isaías 66, versículo 2. Vou começar do versículo 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Pois diz: porque a minha mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este. Para quem Deus vai olhar? Não é o que lhe vai dar uma casa, ou que lhe vai construir uma coisa, ou que faça o que seja. Para quem Deus vai olhar? Isto é o que Deus quer. Isto é um princípio muito importante. Diz assim: o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. O aflito e abatido de espírito e que treme a minha palavra. Palavra. Isto é ter este respeito, de reverência, de cuidado para se desviar da palavra de Deus. Vejam também em Salmos 147, versículo 11. Salmos 147, versículo 11. Salmos 147, versículo 11. Diz assim: agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Deus está agradado com aqueles que têm este temor de Deus, esta reverência. Porquê? Porque isso faz com que andem no caminho de Deus, obedecem às leis de Deus para o bem deles. E que esperam na sua misericórdia. Isto é, têm esperança. Porque esperam, porque têm esperança na misericórdia de Deus. E por isso, este temor de Deus tem uma esperança. Em quê? Em misericórdia. E como disse anteriormente, o amor de Deus, que é baseado, começando com o temor. Quando temos temor, então vamos respeitar a Deus, vamos obedecer a Ele, vamos amar a Ele. Ao fim de contas, Deus é amor. Quando temos este temor, também temos este respeito e temos esta fé de que haverá justiça, mas também temos esta esperança na misericórdia. E por isso, vê-se aqui as partes importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé, e que são iniciadas pelo temor de Deus. O temor, isto é, respeito correto. Vejam, por exemplo, também em Salmos 36, versículo 1. Salmos 36, versículo 1. Salmos 36, versículo 1. Diz assim: há no coração do ímpio a voz de transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Quando há transgressão, quando há pecado, isso diz a Deus que não há temor de Deus. Sim, cada acto de pecado diz isso, que quando pecamos não temos respeito, cuidado, reverência para Deus. Então, o que é o temor de Deus? O temor de Deus é um profundo respeito, uma profunda admiração e cuidado, pelo qual há um resultado final, e por isso que sabemos desse resultado final, porque há justiça, porque vai haver julgamento final, e por isso obedecemos, andamos no seu caminho para o nosso bem. E está claro, isto está ligado à justiça, à misericórdia e à fé, como expliquei. O temor de Deus não é um medo dos castigos, sem arrependimento, sem remorso e sem confissão. Não. Esse é o temor negativo. Porque o temor de Deus não é um tormento, não é uma fóbia, mas é um respeito que conduz ao arrependimento e que conduz a uma mudança de vida para o nosso bem. E por isso, o temor de Deus está ligado à alegria. Vejam comigo em Provérbios, Provérbios 28, Provérbios 28, versículo 14. Provérbios 28, versículo 14. Que diz assim: feliz o homem constante no temor de Deus. Feliz o homem constante no temor de Deus. Porque o temor de Deus mantém-nos nesta condição de reverência, de respeito, de estarmos impressionados e a admirar a Deus, a honrá-lo. E por isso, se mantemos constantemente neste temor de Deus, seremos felizes, porque estamos a obedecer às leis de Deus, temos por isso as bênçãos de estarmos a obedecer a Deus, e por isso temos alegria. E por isso, queridos irmãos, o amor de Deus conduz-nos ou guia-nos a obedecer a Ele. O temor de Deus guia-nos a obedecer a Ele. Obedecer a quê? Está claro que é obedecer às leis de Deus. As leis de Deus que foram dadas inicialmente por Moisés e que foram amplificadas por Jesus Cristo. Vejam comigo, se faz favor, em Deuteronômio capítulo 31. Deuteronômio capítulo 31. Ao fim do livro da lei. Diz assim. Deuteronômio capítulo 31. Versículos 24 a 29. 31, 24 a 29. diz assim: tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei, pondo-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha para ti. Porque conhece a tua rebeldia. E depois continua. E continua a dizer, até o ponto no versículo 29, que diz: porque sei que depois da minha morte, por certo procedereis corruptamente e vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, porque fareis mal perante o Senhor, provocando a ira com as obras das vossas mãos. Coisa muito triste para Moisés estar a dizer: eu sei que vocês vão desobedecer. E eu sei que vão ter estas coisas más, todas vão acontecer a vocês. Que pena, que pena. E por isso, porque ele conhecia a rebeldia e a cerviz das pessoas, que eram teimosos, por isso pôs o livro da lei ali para ser uma testemunha perante estas pessoas. E a conclusão é que se uma pessoa tenta ficar ou obedecer ou manter-se justa simplesmente pela lei, vamos encontrar problemas, porque nenhum de nós é justo, todos nós desobedecemos a lei. E está claro, a lei diz que se não obedecermos a toda a lei, há uma certa maldição, tal como Paulo descreveu em Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Por isso, não nos podemos manter só pela lei, porque sim, temos que obedecer a lei, mas além disso, precisamos de misericórdia, justiça, misericórdia e fé. E continuando a ler aqui em Deuteronômio 31, vê-se, por exemplo, um bocadinho atrás, no versículo 10, ordenou-lhes Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando o Senhor vier a comparecer perante, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que te escolher, lerás esta lei diante de todo Israel. Então, deu uma instrução a eles que deviam ler esta lei, este livro da lei, basicamente o livro de Deuteronômio, mas a lei inteira deviam ler durante estes todos 7 anos. Esse ensinamento que deviam ler estes 7 anos é um bom ensinamento. Por exemplo, é bom nós estarmos a repetir estas instruções regularmente, digamos assim, para os nossos filhos. Por exemplo, daqui a 7 anos, os nossos filhos, por exemplo, têm 5 anos, daqui a 7 anos terão 18. E por isso vão entender as coisas de outra maneira. E quando tiverem 18, 7 anos depois, já têm 20, 19, 20 anos, e então já entendem as coisas de outra maneira. E a repetição vai, então, ajudar a eles a começarem a entender melhor a lei de Deus. E foi isso que fizeram. Podem ler em Neemias, capítulo 8, e vê-se que eles se juntaram, no Neemias, capítulo 8, versículo 1 a 18, eles se juntaram e então leram o livro da lei. E então começaram a fazer isso, e depois a tradição judaica é que começaram a ler ainda mais frequentemente do que todos os 7 anos, mas liam todos os sábados um pouco, e assim, ao fim de 3 anos, iam pela lei inteira, e começavam outra vez do princípio, 3 anos, nos dizer 3 anos a seguir. Além disso, de incluírem, lerem a lei, também incluíam ler os profetas. Os sacerdotes eram os únicos que podiam ler a lei, mas as outras pessoas, por exemplo, pessoas respeitosas na congregação, podiam ler então do livro dos profetas, mas só os sacerdotes liam então da lei. E foi uma tradição que se manteve até ao tempo de Jesus Cristo, e a qual ele aceitou e usou, porque podem ler em Lucas 4, quando ele foi, pediram a ele para ler o livro dos profetas. Está claro, os sacerdotes tinham lido a lei, e depois dos sacerdotes lerem a lei, pediram a ele para ler uma secção dos profetas, como leem em Lucas capítulo 4, versículo 16 a 19. E indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, isto era o costume de Jesus Cristo, observar o sábado, e levantando-se para ler, então lhe deram o livro dos profetas, do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, porque era nesse sábado, era a secção que deviam ler, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Isto leu ele do livro de Isaías, que era a parte que representava exatamente a sua primeira vinda. E por isso vemos aqui que Jesus Cristo respeitou essa tradição judaica e leu do livro dos profetas. Depois de lerem a lei e de lerem os profetas, deixavam, por exemplo, pessoas respeitosas também dar algumas palavras, e isto então tudo era parte, digamos assim, de como eles faziam o estudo bíblico, porque nesse período não tinham uma Bíblia ao seu colo como vocês hoje têm. Simplesmente a palavra de Deus, não havia imprensas, não havia Bíblias por todas as casas, digamos assim, de uma maneira geral, e por isso, nesse tempo, tinham que ir à sinagoga, por exemplo, para ouvir a palavra de Deus, e era a maneira que eles faziam, digamos assim, o seu estudo bíblico. E foi isso então que aconteceu, por exemplo, no caso de Paulo. Podem ler em Paulo, Atos, capítulo 13, Atos, capítulo 13, Atos, capítulo 13, versículo 13 a 16, em que aí vê-se, Atos 13, versículo 13 a 16, diz assim: e navegando de Páfos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Pergue da Panfilia. João, porando apartando-se deles, voltou para Jerusalém, mas eles, atravessando de Pergue para Antioquia, da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se, e depois da leitura da lei e dos profetas, como eu expliquei, havia aquela leitura da lei, e havia leitura, e depois a leitura dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tens alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Como eu estava a dizer, primeiro liam a lei, que eram os sacerdotes, depois outras pessoas na congregação, que eram respeitosas, que não eram necessariamente sacerdotes, podiam ler os profetas, e depois outras pessoas podiam dar, digamos assim, alguma palavra de exortação. E porque o Paulo era reconhecido como um estudante de Gamaliel, é como se, por exemplo, uma pessoa que era reconhecida como uma pessoa de bom respeito noutra congregação e que viesse, por exemplo, a esta congregação aqui ou acolá, que tivesse visitado a congregação, às vezes podia ser convidada a dar uma certa exortação, o que hoje em dia na Igreja de Deus seria, digamos assim, um sermãozinho, e por isso foi o que aconteceu com Paulo. Eles convidaram-no a dar uma exortação. E por isso, no versículo 16, de Atos 13, diz assim: Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. E então está aí a falar do que ele disse. Por isso vê-se que esta prática existia, que começou durante o período de Neemias, existia durante o período de Cristo, e existia mesmo durante o período de Paulo. Faziam então esta leitura, e depois essa leitura que, digamos assim, é um tipo de estudo bíblico para eles saberem o que precisavam de temer a Deus, é como aprendiam o que estava escrito na Bíblia. E então esse também vê-se aqui que foi uma instrução que foi dada por Paulo a Timóteo, que, digamos assim, era um ministro a ser treinado, um ministro que estava num treino. Então vê-se aqui, se forem a primeiro livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 13, diz assim: até à minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Diz assim, até quando eu chegar aí, aplica também, na Igreja de Deus, onde vocês estão a congregar, à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Ao ensino, e a palavra grega aí é uma que, em outros sítios, é traduzida como doutrina. É um ensino, uma doutrina. A doutrina é um ensino. Por isso, aplica-te a esse ensino, a essa doutrina. Isso é muito importante compreendermos, porque vemos, por exemplo, também no versículo 6, do mesmo capítulo, que diz assim: expondo estas coisas aos irmãos, serão os bons ministros de Jesus Cristo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. É a mesma palavra grega, doutrina, o bom ensinamento. Ensino que tem seguido, também se vê isso no versículo 16. No versículo 16 diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Isto é, tem cuidado do ensino, da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Isto é, para ajudar a ti e a outros. E mesmo se lerem, por exemplo, no capítulo 6, no mesmo livro, versículo 1, diz assim: todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem dignos de toda a honra do próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemiados. Uma vez, a palavra é a mesma que se diz aqui, que é o ensino. A palavra grega é a mesma que se leu em 1 Timóteo 4, versículo 13. Por isso, Paulo encorajou a eles a fazerem a leitura, isto é, a leitura pública das Escrituras, encorajou eles a fazer isso, encorajou eles, os ministros, e praticamente aqui Timóteo, a fazer a exortação, isto é, um encorajamento, e ensinar a doutrina, boa doutrina, doutrina sã, está claro. E por isso é importante que nós façamos um estudo bíblico diariamente para saber o ensinamento, para sabermos, para aplicarmos à leitura, ao estudo bíblico e ao ensinamento. Ensinamento são, que é um ensinamento de boa doutrina. Vejam comigo, se faz favor, em 2 Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, sendo as suas próprias cobiças como que sentindo coceira nos ouvidos. Não suportarão sã doutrina. Queridos irmãos, precisamos de seguir doutrina, ensinamento que é bom, que é são, que é saudável, que é correto. E por isso precisamos de saber, ter a capacidade de discernir, compreender o que é o tronco da árvore e o que é rebentos. Precisamos de compreender isso, porque há muitas doutrinas erradas. Vejam no primeiro livro de Timóteo, Paulo em Timóteo, que é uma instrução ao ministro, estava a dizer a ele: tenham cuidado. Vejam, por exemplo, o primeiro livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demónios. Doutrinas de demónios. Doutrinas incorretas. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Precisamos ter cuidado, queridos irmãos, de não seguir em doutrinas incorretas. Vejam também em 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, porque esta é a intenção do diabo, para nós não vermos a verdade. E por isso o diabo nos engana, para nos cega, para não vermos a doutrina sã, mas seguirmos facilmente, nos agarrarmos a rebentos, em vez de nos agarrarmos ao tronco da árvore, nos agarrarmos a rebentos e desviarmos da doutrina sã. Porque diz assim, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 2, diz assim, pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos à consciência de todo o homem. Sim, precisamos ter cuidado, não adulterar a palavra de Deus. Diz assim, na presença de Deus, para a manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Nos quais o Deus deste século, isto é, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, da boa nova, do reino de Deus, da glória de Cristo, da glória que vai estar em nós, o qual é a imagem de Deus. Queridos irmãos, o mundo hoje em dia está cego por causa de doutrinas erradas, que o Deus deste século está a cegar. Várias doutrinas erradas existem. E por isso, queridos irmãos, precisamos de nos manter em doutrina sã. Não devemos estar a ser carregados por todo tipo de doutrina, de um lado para o outro, como Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, versículo 11 a 15, não devemos estar a seguir doutrinas erradas. E depois, continuando em Timóteo, onde estávamos há pouco, no primeiro livro de Timóteo, capítulo 4, veja então no versículo 6, expondo estas coisas, 1 Timóteo 4, versículo 6, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas, isto é, filosofias, histórias falsas e conclusões falsas, isso tudo, e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. E olha no versículo 16, diz assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, que é a secção que estive a ler há pouco. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Queridos irmãos, temos que nos manter na doutrina correta. Por isso, o temor de Deus nos ajuda a obedecer a Ele. Para obedecer a Ele, temos que saber qual é a doutrina. Temos que saber a verdadeira doutrina. A doutrina que recebemos através de Moisés e que Jesus Cristo amplificou. Porque a lei veio por Moisés, mas próprio Moisés disse que vai haver um profeta como eu, em Deuteronômio 18. E depois diz assim, e se vocês não acreditarem nesse profeta, vão ser completamente destruídos. Também isso é repetido em Atos 3, 19 a 23. Queridos irmãos, nós temos a doutrina sã que nos é dada inicialmente na base da lei de Moisés e que é amplificada pelo ensinamento de Jesus Cristo e dos apóstolos. Queridos irmãos, isto é que precisamos estar a estudar, precisamos estar a ter cuidado, porque quando temos o temor do Senhor, então vamos respeitar os ensinamentos de Deus. E assim vamos andar no caminho, porque ao fim de contas tudo começa com o temor de Deus. Vejam comigo Salmos 111, versículo 10. Salmos 111, versículo 10. Salmos 111, versículo 10. 111, versículo 10. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ora, vimos o que é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam, que obedecem a Deus. Porque conforme praticam este temor do Senhor, têm este respeito, têm esta admiração, têm esta honra, têm esta reverência, e por isso este temor nos dá esta sabedoria de saber o que é bom e o que é mal, porque a lei de Deus nos ensina o que é bom e o que é mal, e por isso isto nos dá uma prudência, dá um cuidado de fazermos o que seja correto para praticarmos corretamente. O seu louvor permanece para sempre. O louvor de Deus permanece para sempre. Começa com o amor de Deus. Com o temor de Deus que nos conduz ao amor de Deus. Começa com o temor de Deus que nos dá um respeito, que nos dá uma reverência, que nos ensina qual é o caminho a andar, e vemos então o amor de Deus, e este amor de Deus, ao fim de contas, é o que é importante. Porque a lei de Deus, os princípios de Deus, o caminho de Deus que Jesus Cristo nos ensina é o caminho da luz, mas é um caminho para o nosso bem. Então, quando seguimos neste caminho para o nosso bem, podemos estar alegres. Pode haver alegria, porque é para o nosso bem. E quando as coisas correm bem, estamos contentes. Podemos estar alegres. E por isso, a conclusão é esta alegria. Queridos irmãos, Deus é amor. Amor perfeito. Põe de fora todo o terror, todo o medo negativo. E por isso, queridos irmãos, como cristãos, precisamos estar a aprender e aplicar os verdadeiros ensinamentos de Jesus Cristo, a verdadeira doutrina, pois esta doutrina é o caminho que é o caminho do amor de Deus e que o caminho que é uma expressão do amor de Deus. Queridos irmãos, tal como aprendemos durante a festa, como estamos a aprender a ter um temor de Deus, precisamos de fazer isso de dia a dia, com os nossos estudos e com a nossa maneira de vivermos. Por isso, queridos irmãos, estou-lhes a pedir, estou-lhes a rogar, que estudem os ensinamentos de Jesus Cristo. A minha intenção é, em sermões no futuro, dar vários estudos acerca, por exemplo, do Sermão do Monte, que representa, digamos assim, a doutrina de Cristo, a amplificação da lei de Moisés. Até à próxima, queridos irmãos. Jorge Campos.